Ecos do Bairro.
Bem-vindas e bem-vindos a todos ao grande auditório. Hoje, muito sinceramente falando, a mente possui um poder extraordinário, porque não somos capazes de mover montanhas, mas pensar e acreditar que somos capazes de chegar ao topo da montanha, certamente, é uma grande motivação para alcançar os nossos objetivos. Por isso, visualize o objetivo final e foque todo o seu pensamento positivo para caminhar nessa direção e alcançar o sucesso. E por falar em sucesso, ao longo dessa edição, a história de Fernando Henrique Nunes ajuda-nos a perceber o poder da mente para a transformação de ser em sociedade. Fernando nasceu na Namíbia há 33 anos. É filho de pai angolano e mãe portuguesa. Noutrora, o seu corpo já suportou entre 120 e 130 quilos, mas hoje tem o grande motivo para sorrir com muita elegância. Jean-Louis Guerra, Rosaline, é a minha saudação. Eu sou Celso Soares.
Oye, niña. Trigo y verdura para gritar en una nube de levadura y que tú me quieres,
Rosalía, dímelo pronto.
Que te entristeces sin mí,
Rosalía,
oye,
dímelo pronto.
Que mi cariño te quema,
Rosalía, dímelo pronto.
Sin ti soy un alma en pena,
Rosalía, dímelo pronto. Go.
Y así me paso la vida. Para parar en un monte
allá por la serranía
y me vestí de naranjo
al no tener compañía,
que todas las flores me acompañaban,
los grillos y los naranjales,
por más que busco no encuentro,
o que lo más raro.
Oye, niña,
dímelo pronto, Rosalía, dímelo pronto.
Tengo un conuco de arco iris bajo el arroyo, voy a sembrarlo de caricias, trigo y verdura para despertar en una nube de levadura y que tú me quieres,
Rosalía, dímelo pronto.
Que te entristeces sin mí,
Rosalía, dímelo pronto.
Que mi cariño te quema,
Rosalía, dímelo pronto.
Sin ti soy un alma en pena,
Rosalía, dímelo pronto.
Trigo y verdura para evitar en una nube de levadura y que tú me quieres,
Rosalía, dímelo pronto.
Que te entristeces sin mí,
Rosalía, dímelo pronto.
Que mi cariño te quema,
Rosalía, dímelo pronto.
Sin ti soy un alma en pena,
Rosalía, dímelo pronto.
Fernando Nunes nasceu em Windhoek, Namíbia. Com um ano de idade, vem para Portugal sob a tutela da avó. Apesar da boa educação familiar, cresceu socialmente em más companhias, estudou em Vila Franca de Xira. Cumpriu 6 anos de serviço militar, entre os altos e baixos da vida, bebia, fumava e, à dada altura da vida, tornou-se sedentário e obeso. E porque o poder da mente é forte, bastou-lhe alguns minutos para olhar-se ao espelho do seu quarto, que fez-se luz. Hoje é o meu convidado. Bem-vindo.
Antes de mais, quero agradecer ao Celso por estar aqui nesta conversa. Também aqui ao programa Ecos do Bairro, que também, e à RDP África. Okay? Então, pronto. Respondendo aqui à tua questão, porque Namíbia e Portugal. O meu pai é angolano, a minha mãe trabalhava na embaixada na Namíbia. Entretanto, meu pai conheceu a minha mãe e a coisa deu-se, por assim dizer, não é verdade? Vim para Portugal muito cedo, a primeira vez que vim para Portugal foi com 1 ano de idade, a minha mãe teve ficando lá, e estive aos cuidados da minha avó. Voltei depois novamente à Namíbia e depois andei sempre ir e vir, até que depois já cá estou há uns aninhos e então pronto.
Isso com que idade? Na altura, quando foi, regressou novamente a Portugal? Na altura tinha
5, 6 anos. Tendo, ainda lá tenho família, o meu pai ainda lá está, os meus irmãos, mas como somos irmãos de pai diferente, ok? Sou o único filho da minha mãe, por assim dizer, e então é isto. E toda a minha família materna, por assim dizer, está cá e cá fiquei. Depois, mais tarde, a minha mãe também veio para Portugal e cá estamos.
E estamos a dizer que em Portugal já cá está há mais de...
Ora bem, 27 anos, mais coisa menos coisa.
Há pouco e pouco foi percebendo também que a sociedade não era tão linear quanto devia ser.
Exatamente.
Então, onde é que entra aqui o pai?
O pai nunca entrou. O pai entrou de uma maneira... O pai foi a minha avó. O avô foi a minha avó, a mãe foi a minha avó e todos os elementos de família que uma criança deve conhecer estavam remetidos numa única pessoa.
Okay.
A minha avó. Portanto, a figura paternal não existiu. Portanto, eu não vejo o meu pai há mais de...
Nunca o conheceu?
Há mais de 27 anos, possivelmente.
Nunca o conheceu?
Conheci.
Já com que idade?
Tinha 5 anos. Foi numa das idas quando eu fui a Vinduque. É a única recordação palpável e de estar presencial com o meu pai é essa, quando eu tinha 5 anos. Mas, quando tu vês que as crianças todas ao teu lado têm um seio familiar, algo em condições, e perguntas, mas porquê é que tu não tens? Isso provoca feridas profundas numa criança, porque não percebe. E depois, com toda a volta, será que é por causa da cor? Será que é por causa... Não é? Será que
porque depois também já começa a relacionar o ambiente escolar, o seu crescimento, e essa falta da relação familiar completa que sentia ao longo da sua existência em casa.
Exatamente.
Chegou alguma vez, lembra-se de ter alguma vez questionado isto à avó?
Não.
Nunca questionou, mas pensou?
Mas pensei. E, inclusive, cheguei também a uma altura, durante essa fase, de odiar a minha cor. Porque não percebi o porquê. A minha avó materna e a minha mãe são brancas, okay? Mas não percebi o porquê disto. E então, quando tu cresces sozinho, não é? Apesar da minha avó, se calhar, na altura, tinha 50 anos.
Mas a avó acompanhava-o em todo o processo escolar.
Sim, estava presente.
Nas reuniões escolares, sim. Estava presente em todo o processo de que um encarregado de educação ou um tutor pode exercer durante o processo.
Exatamente. E foi o único carinho, por assim dizer, os únicos carinhos que eu percebi que a comunidade branca, por assim dizer, que tinham por mim, era esta a minha família, era isto. Mas depois não percebia porque é que fora de casa a sociedade podia ser cruel. Não percebia, nem entendo até os dias de hoje, não percebo o porquê. Mas é aquilo que eu digo, a minha avó foi tudo, a minha avó foi a mãe, foi o
pai. Ela aconselhava
e fez os possíveis para que nunca me sentisse menos do que ninguém.
E conheceu ela, chegou a conhecer os companheiros, os colegas com quem andava?
Sim, alguns deles, sim, alguns deles.
Fazia questão de levá-los a casa ou não?
Um ou outro. Mas tornei-me muito isolado. Fui muito isolado, porque lá está, não confiava em ninguém, não queria ninguém em volta de mim, porque não percebia o porquê. Não percebia o porquê, efetivamente. Mas tudo tem um revés, não é? Portanto, isto é como as moedas. As moedas têm uma cara e depois têm a coroa e a cara, não é? Portanto, é... Mas é aquilo que eu digo, nós temos que passar... Acredito que tudo aquilo que passamos tem um significado.
Teria sido esse o motivo pela qual pensou logo em carreira militar?
Foi por causa do meu avô. Porque, infelizmente, eu não o conheci. Né? Eu, com um ano de idade, não tenho qualquer memória física do meu avô, não tenho. Mas, felizmente, ele tem minhas, não é? e acredito que onde quer que ele esteja... Que há de estar sempre a olhar e é um dos meus anjos da guarda, porque a presença dele sempre esteve presente. Sempre e continua a estar. Que era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Mesmo ausente, está presente. Portanto,
Chegou a ter acesso a algumas fotografias dele? Chegou a ter acesso às imagens dele?
Cheguei e tenho. E continua comigo sempre.
Que serviço ele fazia enquanto militar?
Chegou a sargento ajudante por parte do regimento de transmissões do exército aqui em Portugal.
Tinha amor à farda, nesse caso?
Exatamente.
Foi por causa disso?
Foi por causa disso. E não, para mim não havia honra e expoente máximo se não honrar uma das maiores pessoas que eu tenho e que tive o prazer e que tenho o prazer de ter na minha vida, se não tivesse tentado também, se não tivesse dado o meu contributo também, ter seguido os passos, porque efetivamente eu tenho o mesmo nome que ele, Fernando Henrique Nunes, e Fernando Henrique Nunes é o meu avô.
E durante esse processo militar, chegou a optar por uma área militar ou por uma unidade militar que mais o apaixonasse, ou foi encaminhado diretamente para uma unidade que fizesse falta no quartel?
Não, escolhi infantaria. A minha primeira opção tinha sido ser os comandos, mas infelizmente não fiz o curso de comandos, mas pronto, a vida segue. Acabei por ficar em infantaria e depois fui destacado por uma unidade.
6 anos de carreira militar, o que é que aprendeu?
Aquilo que eu retiro e que eu mais apregou a palavra disciplina. Tantas outras palavras, tantos outros significados, mas a palavra disciplina e, a par disso, a camaradagem. Ser camarada é o expoente máximo. A vivência, a escola, aquilo que se aprende, mas o saber sofrer, o sacrifício, tudo isso, mas tens que viver aquilo. Se for, é aquilo que eu digo, ir só por ir, então será pouco o ensinamento e as coisas que vais tirar de lá. Agora, se fores com amor àquilo, amor à farda, amor à bandeira, amor, independentemente de qualquer país que sirvas, o amor à farda significa muito. E então é perceber o quão nobre isso pode ser. Agarrar na disciplina, agarrar na questão do sacrifício, porque a vida, para vivermos a vida, requer sacrifícios.
Mas este sacrifício que fez, era para si considerado um sacrifício estar nas Forças Armadas Portuguesas, ou era uma paixão que tinha, ou uma missão que tinha para com Portugal, em termos de agradecimento por aquilo que te fez para si até aos 17 anos de idade?
Uma paixão, um amor, é quase o amor à primeira vista. O primeiro amor nunca se esquece, não é? Portanto, é um amor.
Para uma pessoa que se sentia, de alguma forma, desconfortável com a sua própria cor, pelo que me percebo logo no início da nossa conversa, um jovem na altura que se sentia desagradado no seu ser íntimo por causa do bullying que sofria, um jovem que, de alguma forma, olhando à sua volta, sentia a ausência da família, e tendo entrado para as Forças Armadas Portuguesas, durante o convívio militar, sentiu em algum momento desenquadrado por ser negro?
Não. O porquê, dando aqui um passo atrás, eu lembro-me, tinha 17 anos, eu levantei, abri a porta do roupeiro, olhei para o espelho e disse: eu hoje mudo a minha vida. O que é que eu vou fazer em relação a isso? E a pessoa pela qual não me fez envergar pelo outro caminho pelo qual eu conhecia e tinha amigos meus, por assim dizer, que estavam a passar por esse caminho, foi a minha avó. Eu não poderia e jamais poderia e nem posso desiludir aquela mulher. E então agarrei-me à vida, agarrei-me a isso, e foi aí que deu-se essa viragem. Nos meus 6 anos enquanto militar, não senti nem fui alvo de qualquer coisa do género de racismo, bullying, nada disso. Senão não falava com este amor e com... E se o telefone tocasse agora, não haveria dúvidas, nem pensava duas vezes.
Em voltar,
não.
A paixão à primeira vista ficou marcada?
Sem dúvida alguma.
E enquanto corria esse processo militar, alguma vez voltou para a zona onde morava, fardado?
Sim. E isso aí é curioso, porque quando as pessoas te veem com uma farda,
Só para situar na altura, onde é que via?
Vila Franca de Xiva. Tudo muda. Tudo muda. Sabes? E isso. E aliás, e hoje nos dias que hoje correm, continua a ser igual. Eu sou a mesma pessoa, estando fardado, de calção, de fato de treino, eu sou a mesma pessoa. Mas infelizmente para algumas pessoas, infelizmente ou felizmente, acredito que é o melhor que elas sabem. Okay. É. A farda ainda continua a ser algo. É como vestir um fato, não é? Uma pessoa vem de fato, és a melhor pessoa do mundo. Mas porquê? É o fato que vai definir. É o fato, é a farda que define o caráter da pessoa, o valor da pessoa. Não. Mas infelizmente. Não.
É a sociedade.
É a sociedade. E essas pessoas, por assim dizer, tiraram-me o chapéu por ser militar. E pronto.
Enquanto militar, já tinha concluído os seus estudos?
Eu concluí os estudos ainda na tropa. Ou seja, a parte cá fora, numa escola cá de fora, tinha o 9º ano completo, apesar de ter frequentado o ensino secundário, mas em termos legais, o ensino secundário não estava concluído, porque eu e a matemática não nos entendíamos, não éramos os melhores amigos, e então foi algo que ficou sempre ali pendurado. Sempre com a expectativa, não sei porquê. Tenho 12º ano, mas está incompleto. Mas isso em termos legais não. Se bem que hoje em dia acho que já aparecem algumas coisas que é a nível secundário incompleto. Acho que já aparece, já vi. Mas na altura, depois, para concorrer mais tarde. Depois,
e a matemática era a chave de qualquer curso que se queira fazer, mesmo para transitar de um ano para o outro. A matemática era a disciplina chave. E para algum curso que se queira fazer, tem mesmo que ser.
Exatamente, e então eu fiquei pendurado com aquilo. Depois, mais tarde, sei que queria concorrer à ES e concorri à Escola de Sargentos do Exército, mas para isso já precisava do 12º ano completo. E enquanto militar, candidatei-me a um abrigo do 357, que é escolhes uma disciplina que dê equivalência ao ano escolar, e depois tens que estudar por ti e chegares ao exame e tirares positivo e ficas com tudo legado. E assim foi, e eu percebi que conseguia, sendo militar, estando numa unidade operacional, mesmo com exercícios operacionais de terreno e tudo fora, e consegui estudar.
Tenho saudades de andar contigo, de mãos dadas nas ruas de Lisboa, as estrelas e olha para...
Ecos do Bairro,
sem fronteiras.
Tenho saudades da nossa casa, dos nossos filhos e da nossa vida. Tenho saudades de tudo que é nosso.
Quero destino que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum.
Ecos do Bairro,
mundo sem fronteiras.
Deixa-me satisfazer a minha curiosidade em três personalidades que definem o melhor para si. Qual é a identidade do Fernando em relação ao Bruce Lee, Nelson Mandela e Barack Obama? O que é que ele define em cada uma dessas personalidades, que todas elas as três tiveram o seu momento e têm o seu momento na história?
Uma das coisas que mais me move e em querer levar a vida que hoje levo da maneira que levo e que estou a viver ao meu propósito, tem a ver com uma das frases do Bruce Lee, que a chave da imortalidade é levar uma vida que seja digna de ser conhecida. Ponto. Portanto, e todos nós podemos ser imortais. E quando eu falo em questão da imortalidade, não é só dentro da nossa família, porque os nossos nunca nos vão esquecer, e isso é tornar-te imortal. Agora, é aquilo que tu podes fazer tanto pela sociedade, tornas-te imortal perante a sociedade também. Não são na minha opinião, não são as casas, não são os carros, não são os bens materiais que definem aquilo que a pessoa é, mas é aquilo que tu fazes pelos outros. Em termos do Nelson Mandela, uma das personagens mais marcantes da nossa cultura, da história e tudo mais, a capacidade que ele teve, após ter sido libertado, após o apartheid, de unificar a África e promover a paz. Isso é nobre. Porque ele, se calhar, mais do que ninguém, podia ter a questão do ódio em termos envolvido e ter cavalgado em direção àquilo que era o racismo e por aí fora. Ele não. Ele antes mostrou foi o contrário. tanto que ele diz: nenhum ser humano nasce a odiar o outro. Não é? Barack Obama, porquê? Por causa de cultura também. O primeiro homem negro a ser presidente daquilo que é considerado o país mais poderoso do mundo, não é? E isso é bonito. Isso é bonito. Contra todas as expectativas, nós devemos agarrar naquilo que são os exemplos para nós. E poderia também falar da mentalidade do Kobe Bryant, mas já há perguntas. Portanto, são estas, são, e entre outras. E é agarrar em cada uma, é aquilo que eu digo, em cada 1% deles e tentar replicar em nós. Perceber se faz sentido para nós. E para mim faz. E tu há de ter as tuas bases, as tuas crenças, os teus guias, por assim dizer, e está tudo bem. Mas é agarrar nestes exemplos que muito fizeram. Que não por eles, mas também pelos outros. E isso é bonito, na minha ótica.
E quando olha para Obama, primeiro negro presidente americano, ou presidente dos Estados Unidos da América, alguma vez pensou um Portugal que poderia ou poderá eventualmente vir a ter um presidente negro?
Acredito nisso. E acho que todos nós, enquanto filhos de África, devemos acreditar nisso. Devemos e podemos, porque também é para nós. Porque é para nós. Chega de pensar que só existe uma parte predestinada a. Não, todos nós estamos predestinados a. Porque o sol nasce para todos, o dia tem 24 horas para todos, e é o que é que nós vamos fazer em relação a isso.
E sendo Portugal disponível para isso, se um dia aconteça?
Sim, mas as pessoas precisam de lutar por isso. As pessoas precisam de acreditar. Acredito nisso, porque eu acredito nas pessoas, mas as pessoas não acreditam nelas próprias. E isso faz toda a diferença. Sabes? Porque se tu para fazer o que fazes, tu tens que acreditar que és bom a fazer isto. Não é? Porque gostas de fazer isto. E se fazes isto, é porque acreditaste que seria possível estar aqui à conversa comigo.
Há uma frase muito interessante que vou citar e que preciso percebê-la corretamente. Vinda de si: nada na vida é fácil, e se é fácil, é uma mentira, é uma ilusão.
Ok. O que é que nos ensina uma vida fácil? Na primeira oportunidade, quando existir, quer dizer, na primeira vez que é isso que eu quero dizer, quando existir um obstáculo, nós não vamos saber gerir isso, não vamos saber lidar com isso. Portanto, quando eu falo de uma vida fácil, eu falo em termos em conhecer dificuldades. Nós temos que conhecer dificuldades, não é? Nós temos que nos conhecer. Nós não podemos ter medo do desconhecido, não é? E nós temos que enfrentar todos os demónios e todas as assombrações, e é isso que nos torna mais fortes, sabes? Porque, como existe um ditado, há uma citação, é: mais vale um guerreiro num jardim do que um jardineiro na guerra. Portanto, isto é equilibrar os dois mundos. A pessoa, aquela que quando tu tens uma vida difícil, tu tornas-te um guerreiro, não é? E tens que saber manter a tua paz, porque é uma ilusão quando as pessoas dizem: o mundo é perfeito. Não é. O mundo não é perfeito. E infelizmente nunca vai ser. E basta perceber as dificuldades que estamos a atravessar agora, por exemplo, neste conflito que é da Ucrânia e da Rússia. O mundo não é perfeito. Não é? E aquilo que se passa na República Centro-Africana e também dentro do nosso país. As dificuldades existem. Portanto, se as dificuldades existem, não existe perfeição. É aquilo, o que é que tu vais fazer perante essas dificuldades? Vais permanecer sentado e vais continuar? A vida é bonita, a vida deve ser vivida, não é? E nós vivemos a vida encarando as nossas adversidades. Eu acredito que é isso que nos torna fortes. Foi isso que me tornou forte. Eu não sou o melhor, não estou a querer dizer que sou melhor ou pior do que ninguém, não. Simplesmente tenho uma maneira diferente de estar. Okay? E é isso que me define, é isso que me caracteriza.
Mais uma pausa musical para adoçar a alma neste espaço sagrado.
Amor, eu sei que muitas vezes eu falhei, cometi coisas que até hoje não dei. Sempre te deixei na mão, mas bem forte o teu coração. Hoje peço perdão.
confio. Não sei se para nós o regresso é tardio. Quando morre a confiança, a relação já sucumbiu. E se ela ainda insiste, está pela ponta de um fio. Não sou como um brinquedo que compras na rua, nem sirvo para elevar o teu ego. Não sou crua, eu sou propriedade minha, não sou tua. Eu sou a mulher da minha vida, não da tua. Quero poder permitir viver o que eu estou a sentir. Quero te ver, falar, poder-te ouvir. Quero te amar e ser amada enquanto eu existir.
Deixa tudo para trás. Vamos fazer tudo de novo. Eu não quero te perder. Meu destino é com você. És a mulher da minha vida. Minha diva querida. Deixa tudo para trás. Vamos fazer tudo de novo. Eu não quero te perder. Meu destino é com você. És a mulher da minha vida. Minha diva querida.
Meu filho é minhona para qualquer way. Já te morri, mas eu renasci. Já me iludi, mas cedo aprendi que a felicidade que procuro só encontro dentro de mim. Nada do que dizes hoje em dia acredito. Um dia já pensei que sem ti eu não vivo. Mas tu vacilaste sem me dar um motivo. Nossa, essa história dava tema de um livro. Esse teu sorriso já deu comigo em doida. Mas eu não sou louca, confiança não renova. Sempre com dama nova, armada em casa nova. Chumbaste sempre que a tesão te pôs à prova. Cansei de ter razão, estamos em contramão. Eu quero casa, tu queres rua, não há conexão. Estamos a perder o gás, olhou com erro faz. És tu que escolhes. O que tens que deixar para trás.
Vamos fazer tudo de novo. Eu não quero te perder. Meu destino é com você. És a mulher da minha vida. Minha diva querida. Deixa tudo para trás. Vamos fazer tudo de novo.
Nascido na Namíbia, filho de pais angolanos, tendo uma avó portuguesa, branca. Se o Estado português precisar de si, com amor, vai defender?
Sem dúvida. Vou. Vou porque se não fosse isso, que para muitas pessoas não percebem isso, mas se não fosse, seria faltar ao respeito ao meu avô, seria faltar ao respeito à minha avó, seria faltar ao respeito a mim próprio. Porque uma das figuras, lá está, que eu disse há pouco, mais me move e que mais, que eu acredito que me protege, que é o meu avô, e eu, se agora me chamassem, se eu não fosse, então tudo aquilo que eu tinha feito e tudo aquilo que eu tinha passado não tinha servido para nada. E seria uma fraude, portanto. E este Fernando com o qual estás a falar não existia. Era uma mentira, era uma ilusão. Portanto, e não há ilusões. No meu mundo não pode haver ilusões.
Mas, Fernando, onde é que ficaria a Namíbia, o país onde ele viu nascer?
Onde ficaria? Eu nunca esqueço de onde venho. Eu não esqueço de onde venho. E é aquilo que eu digo, eu carrego uma história. A nossa cor carrega uma história, o nosso cabelo carrega uma história. Nós somos parte da nossa história, não é? E a Namíbia está sempre no meu coração. E eu continuo a dizer meia África. Portanto... E existe aqui uma grande mística. Portanto, já lá iremos, acredito. Este meu projeto não visa só passar por cá, visa também um dia mais tarde, se assim o universo o quiser e se Deus assim o quiser, voltar à Namíbia e poder desenvolver algo grande. Mostrar, enquanto filho, que um bom filho, a boa casa retorna, não é? Portanto, voltar à Namíbia e fazer algo também pelos meus, porque sim, porque eles, entre aspas, também são meus, não é? Da mesma maneira que eu sou deles. Portanto, eu acredito que aquilo que nós estamos a passar agora, todo este processo, só te está a preparar para o resultado que lá está. Portanto, e é perceber.
E a Namíbia é um dos países de África bem conceituado atualmente.
Exato.
Mas... isto deve-se a um trabalho que já vem com história do passado e que é o contraste com o passado daquilo que foi a história verdadeira da Namíbia em guerra.
Exatamente. A Namíbia continua a ser um destino e está é um dos pontos, é um derroteiro, não é? É uma das belezas a visitar tantas outras em África, mas a Namíbia, quando se fala, é curioso, é quando nós falamos em Namíbia, poucas pessoas conhecem a Namíbia, não é? Mas quando se vai para a África, toda a gente quer visitar a Namíbia e fazer safaris e por aí fora.
E para onde ninguém quis ir há uns largos anos atrás.
Exatamente. É curioso porque há uns anos atrás tive um conhecido meu que tinha ido à Namíbia e ele disse-me: pá, Fernando, olha que a Namíbia agora é tipo as Las Vegas da América. E fiquei muito sério, vai estar para ele, tipo, a sério. Mas pronto, existe e continua a existir um grande desenvolvimento na Namíbia. E nos outros países, mas pronto, eu falo pelo meu, a par do meu também.
Sim.
Eu acredito que a nossa mística, tudo isto holístico, enquanto a nossa cultura, é muito bonito. É muito bonito. E eu partilho muitas das vezes, eu sinto o chamamento. Não sei se faz sentido para ti, mas sinto esse chamamento e espero e farei os possíveis para lá voltar e pelo menos deixar lá o meu 1%. É isso.
E nesse 1%, Fernando carregou consigo um grande peso, Fernando. 120, 130 quilos para uma só pessoa. E olhando para si hoje com tanta elegância, que transformação!
Sim, exatamente. Depois do processo, quando eu passei à disponibilidade, e também a par de uma lesão que eu tive, e não ter entrado para a GNR, não ter entrado para a PSP, não ter entrado para a Escola de Sargentos, nós entramos, caí numa espiral negativa, em que fumava, bebia, disciplina alimentar não existia, e para mim estava tudo bem. Deixei de praticar desporto, que era uma coisa, a atividade física, que era uma coisa patente na minha vida, porque fiquei frustrado. E a frustração levou-me a esse caminho, levou-me ao excesso de peso, ao sedentarismo, e à falta de amor próprio. E nós vemos televisão, e série atrás de série, jogo atrás de jogo, até que há um dia que eu cruzo-me, salvo seja, vejo no YouTube uma personagem.
Mas antes, Fernando, só para perceber, o Fernando desistiu de tudo e de todos apenas por não ter conseguido entrar para a GNR, nem para a PSP, nem para qualquer outra força militar ou paramilitar.
Exatamente.
Mas em algum momento sentiu-se inútil para isso?
Senti no sentido em que se eu não conseguia entrar, ou por causa da minha média, porque as notas não foram boas o suficiente, ou porque eu concluí os estudos tarde, ou porque eu não estudei o suficiente, então...
Assim, mas sentia-se uma pessoa recusada pela sociedade?
Não. A única coisa que eu senti foi recusado por mim. Não é? Porque o falhanço era meu. O falhanço foi meu. Porque não tinha estudado, se calhar, não estudei o suficiente, não era bom o suficiente. E então, se eu não sou bom para aquilo, então não sou bom para mais nada, porque eu tive seis anos no exército, e quando nós saímos, o que é que eu vou fazer agora? Eu saí com, ora bem, 18, 24, 25 anos. Um jovem.
E nessa altura passou a viver sozinho.
Sim. Um jovem.
E onde estava a avó?
A avó continuava em Vila Franca. Portanto, então, e agora? O que é que eu sei fazer? Depois a minha avó depois também foi para a Namíbia, tem que ser parte da minha família, mas pronto, estive cá sozinho, efetivamente. Estive cá sozinho. E o que é que eu vou fazer em relação a isto? Não sirvo para mais nada, não sei fazer mais nada. E infelizmente, a tropa, estamos lá 6 anos, é-nos dada a oportunidade de ir concorrendo tanto à ESE como à escola, à academia para ser oficial. Tantas outras coisas, tanto à PSP como à GNR, mas acho que existe aqui uma grande, como é que é dizer, uma grande falha, não é? Eu saí com 24 anos, sou um jovem, devia de ser dada a possibilidade de mais, até porque somos jovens, não é? Estamos no auge da nossa idade, sabemos fazer imensas coisas, o Estado gasta dinheiro connosco, nas nossas formações, tudo mais, e uma pessoa com 24 anos, 24, 25, 24, o que é que eu vou fazer agora? Porque tudo aquilo que aprendes dentro de um quartel depende da especialidade que tenhas. O que é que tu vais fazer agora cá fora? Claro que o ser humano é um canivete suíço e adapta-se a tudo, mas quando tu amas aquilo e vês que não há mais nenhuma volta a dar, então desacreditas. Desacreditas em ti porque não conseguiste seguir nenhum dos outros caminhos, então. E agora?
Chegou a carregar todo esse peso dentro da sua cabeça, transbordando pelo corpo, ao ponto de atingir 120, 130 quilos?
Sim.
Mas o que é que fazia diariamente?
Nada.
Televisão?
Televisão. Comia, bebia. Não quis fazer rigorosamente.
Como é que arranjava dinheiro para sobreviver assim?
Tinha, como é que se chama? O subsídio de... Estava no fundo de emprego. E depois, mais tarde, também comecei a trabalhar como segurança, como vigilante, perdão. E pronto, e estava tudo bem. Era uma vida normal, por assim dizer.
Como é que muda de vida?
Pois bem, conheci, pronto, vejo no YouTube uma pessoa que é o David Goggins. Ex-militar, mas antes de ser ex-militar, ex-obeso. Também, que trabalhou no ramo da segurança e depois candidatou-se às Forças Armadas dos Estados Unidos.
Histórias coincidentes.
Histórias coincidentes. Aquilo quase que era como fazer um copy-paste da vida dele para a minha. Ok. Esta mentalidade. E a minha pergunta é, o que é que eu vou fazer em relação a isso? Eu quero ser como eu.
Quantas vezes viu esse vídeo?
Bastou uma para me chocar. Parece, é daquelas coisas que estás a ver quando tu vais a uma loja, vês aquelas calças que até parece que brilham e é aquilo. Ok, foi aquilo. Foi isso. Há quem diga que é aquele chamamento, o wake up call, não é? O despertar por aí fora. E para mim foi isso mesmo, foi um despertar. Foi uma consciência, foi ganhar tomar consciência do género. Se ele conseguiu, o que é que me impede? Aos olhos da sociedade, sou uma pessoa normal, tenho dois braços, tenho duas pernas, tenho funções perfeitamente normais. O que é que me impede? Eu quero aparecer na televisão, quero ir à rádio, quero aparecer no YouTube, quero fazer mil e uma coisas. O que é que me impede? Percebi que a única coisa que impedia disso acontecer era a minha mente. E então tive de fazer o trabalho de casa. E é aquilo que eu digo muitas das vezes. Eu tive que morrer para voltar a nascer. Esse antigo eu ainda está cá guardado. Mentiria se dissesse que não. Porque esse antigo eu é o que me permanece. E essa visão, por mais pequena que seja, é o que me permanece hoje estar nesta caminhada. Porque a partir do momento em que nós esquecemos de onde vimos... Então, estamos outra vez a perder a consciência de onde vamos, por assim dizer. E nós não nos podemos esquecer nunca de onde vimos.
Certo.
E então, é ter presente. E é não voltar ali. Não voltar ali. E é agarrar em toda essa bagagem, em toda esta mochila e dar uso dia a dia, dia a dia.
Qual foi a droga mais pesada que Fernando teria consumido?
Como assim?
Alguma vez tinha consumido alguma droga?
As drogas leves. Mas...
A primeira vez que pensou e caiu neste erro, fez-lhe luz para despertar, ou foi um adormecer de consciência é que o levou ao consumo?
Mas isso foi na época adolescente. Foi, não queria saber.
Experiência.
Experiência e depois passou algo entre aspas mais regular. Era, como é que se diz? Posso dizer? Diz? Posso? Cannabis, era erva, pronto, eram as drogas leves. E não queria saber.
Mas em alguma vez com receio que a avó não soubesse?
A avó nunca soube. A não ser que se agora for ouvir esta reportagem. Mas tive a oportunidade, mas nunca experimentei, mas tive contato com outras drogas, as drogas pesadas, mas nunca experimentei. Isso nunca. Porque tinha aquela consciência que uma droga pesada é uma droga pesada e todo aquele medo associado às drogas pesadas DSTs e por aí fora, e era um mundo muito pesado, e não, aquilo não. Mas enquanto jovem, o álcool que me trouxe muitos problemas na escola, tive quase ao ponto de ser, como é que se diz, não poder frequentar nenhuma escola da localidade. Portanto, e estamos a falar...
Foi um aluno referenciado.
Fui um aluno referenciado, levei um último aviso por parte do diretor da escola e depois já não poderia frequentar nenhuma das outras escolas do concelho. Ok? Mais uma expulsão ou suspensão neste caso. Chumbei um ano por faltas.
Onde é que ia quando fugias? Quando saí da escola?
Ia para aquilo que nós chamamos o rins, de jogar à bola, e bebia, ou ia beber um whisky, ou ia beber cerveja, ou isto.
E na idade escolar?
Diz?
Na idade escolar?
Idade escolar. O dinheiro, a semanada, ou aquela, a diária que a minha avó dava, ela não sabia para o que era gasto, então, lá ia eu. Muitas das vezes, se calhar.
E chegava a casa normalmente, como se tivesse ido à escola, nada aconteceu.
Exatamente.
E ela nunca perguntou o que é que aconteceu na escola, qual é o trabalho de casa que temos para fazer, quando é que há a reunião da escola, o encarregado de educação, o tutor, quando é que tem que aparecer. Ela nunca questionou isso?
Perdão, fazia... Omitia, mentia, não é? E dizia sempre que estava tudo bem. E quando tu depois percebes que chumbas um ano por faltas, não é? Por causa das suspensões, percebes? E agora como é que eu vou dizer isto? Ok. E afinal, arranjei se calhar ali uma mentira para a coisa, mas depois mais tarde, como se costuma dizer, a mentira tem perna curta, e foi uma desilusão.
Como é que essa mentira foi desvendada? Curiosamente, quero conhecer.
Eu acho que foi em conversa. Não sei se foi a minha mãe que disse que o teu neto chumbou por faltas, mas ele sai como por faltas, ele sai todos os dias para ir às aulas. Eu estava suspenso, eu levantava-me e agarrava na minha mochila como fosse para a escola, só que não ia para a escola, ia ter aquilo.
Os companheiros, as más companhias.
As companhias.
Isso deixou, quando olha para trás, isso deixou marcas?
Em que sentido?
Causa-lhe algum momento de dor de ter feito isto, ou causa-lhe algum despertar para aconselhar os outros que não fizesse o que fez?
Posso dizer que...
Ou é uma experiência para a vida?
É uma experiência para a vida. Olhando para trás, hoje sei o que é o certo e sei o que é o errado. Utilizo como suporte e como alavanca, para também como um despertar, para sensibilizar os outros. Mas hoje já estou em paz. Hoje posso dizer que estou em paz com isso tudo. Porque para estar aqui hoje e para ser a pessoa que sou hoje, então eu tive que passar por tudo isso. E hoje as pessoas, quando me perguntam do que é que eu sou feito, eu digo, sou feito de mentiras, sou feito de quedas, de falhas e de poucas vitórias. Mas foram as vitórias certas. E enquanto ser humano eu vou continuar a errar. Porque a perfeição é algo que é criado na nossa mente como uma ilusão.
Ao longo da minha conversa com Fernando Nunes, percebi que o seu principal foco é desafiar as pessoas a serem mais humanas, reatar laços, fortalecer laços, investir mais tempo com elas próprias e as suas famílias, o foco na imagem, acima de tudo, sanidade mental através do desporto e a paz de espírito. A capacidade de transformação é o foco. E assim pomos o ponto final na edição de hoje. Celso Soares, voltarei até para a semana.
Vive vida tubular. Sado com uma guitarra, caça de uma sufla, uma guta, xie. Xie da suna, tecla, no me frame. Suca, vive, vida, tu pula,
bairro.